Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Já são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora desta hora e meia de programação. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Swayze. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Dilma Rousseff foi ao Senado tentar impedir a sua impugnação. No Gabão, candidato da oposição e o presidente declaram-se vencedores das eleições. Primeira meia hora dedicados à Angola, há alegações de que no Kwanza Sul houve um novo massacre de seguidores da seita Luz do Mundo.
Desta vez a polícia teve cuidado de matar e não deixar rar, porque praticamente dizimou o grupo todo, a aldeia toda, já não tem sobrevivente. Nos homens não tem sobrevivente.
Vamos também falar de disputas de terras no UIS e de um banco que está furioso com o administrador do Lobito. Nós vamos explicar porquê e vamos também falar da Casa CE. Quer que todos se registrem para as eleições.
Não nos resta outra alternativa senão apelar a toda a população que de uma forma massiva se registre, de modo que esteja habilitada a...
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A presidente brasileira afastada, Dilma Rousseff, afirmou nesta segunda-feira na sua defesa no Senado estar a ser alvo de um golpe de Estado e que não cometeu os crimes de responsabilidades pelos quais é acusada. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado, reiterou Rousseff, sustentando que o regime presidencialista do Brasil não prevê que, se o presidente perder a maioria dentro do Congresso, o mandato seja cassado. A presidente suspensa classificou de usurpador o governo do presidente em exercício, Michel Temer. No fim do seu discurso, Dilma Rousseff afirmou que não está em jogo o seu mandato, mas as conquistas dos últimos 13 anos, como a valorização do salário mínimo, os programas de médicos e de casa própria. Rousseff está neste momento a responder a perguntas dos senadores e a votação final deve acontecer amanhã ou na quarta-feira.
No Gabão, o candidato Jean Ping proclamou-se diante da imprensa e seus simpatizantes em Libreville, vencedores das eleições presidenciais do Gabão. Os resultados oficiais só serão anunciados amanhã. O Jean Ping disse-se esperar que o presidente, em fim de mandato, lhe telefone para o felicitar. O seu adversário é Bongo Ondimba. Bongo também reivindica a vitória. Ping foi ex-líder da União Africana, tem 73 anos de idade e ocupou, desde os anos de 1980, várias pastas ministeriais no mandato de Omar Bongo, pai do atual presidente.
Os comandantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, ordenaram um cessar-fogo final como parte do acordo permanente de paz com o governo, o que marca o fim de um dos conflitos mais longos do mundo. O líder das FARC, Rodrigo Londono, conhecido por Timocheco, disse que a ação, o seu movimento quer demonstrar a clara e definitiva intenção de reconciliação. O acordo de paz foi alcançado na semana passada, depois de 4 anos de negociações em Havana, a capital de Cuba, terminando 25 anos de um conflito que fez 220 mil mortes.
O Parlamento do Burundi está a preparar-se para analisar um relatório de uma comissão nacional que foi convocada pelo presidente sobre a questão dos mandatos presidenciais. Em outubro de 2015, o governo burundiano criou uma comissão para encontrar uma solução para a crise política nacional. O relatório preliminar da comissão conclui que os burundianos são a favor da abolição do limite de 2 mandatos presidenciais previsto na Constituição. Contudo, líderes da oposição acusam o governo de impedir a sua participação no processo de diálogo político.
Um homem-bomba matou hoje pelo menos 54 pessoas ao bater um carro cheio de explosivos num complexo de uma milícia pro-governamental em Aden, uma cidade portuária do Iêmen.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Voz da América noticiou aqui recentemente a ocorrência de confrontos entre seguidores da seita Luz do Mundo e as autoridades no Kasong, na província do Kwanza Sul. Segundo as autoridades, nesses confrontos morreram 3 agentes da polícia e 5 civis. Mas agora, o coordenador da Organização Não-Governamental de Direitos Humanos, Fordu, denuncia que no sábado, dia 13 de agosto, as autoridades massacraram todas as 18 famílias da comunidade. 6 senhoras sobreviventes estão presas, alegou Ângelo Capuacha. Manuel José tem os pormenores da acusação.
Ângelo Capuacha, o coordenador da Associação Fordu, conta que a equipa de ativistas seus, que foi destacar ao local dos acontecimentos, não conseguiu entrar porque as forças policiais e militares cercaram o sítio e não deixam ninguém aproximar do local, impedindo assim uma recolha de dados do acontecimento. Contudo, algumas evidências observadas, segundo Capuacha, apontam para um massacre completo da comunidade de seguidores da Seita Luz do Mundo, em Kasonge.
Desta vez, a polícia ter o cuidado de matar e não deixar rastro, porque praticamente dizimou o grupo todo, a aldeia toda. Já não tem sobrevivente. Nos homens não tem sobrevivente. Até tínhamos contado que havia um senhor que tinha escapado com vida, mas 8 dias depois o corpo foi encontrado já em estado de putrefação, afinal tinha apanhado tiros e foi cair distante. Estamos em presença de um novo Montezuma. Só diferem da proporção.
Capuacha assegura que este grupo dizimado em Kasonga já tinha sido cadastrado pela sua organização, quando em março deste ano haviam sido espancados e destruídas as suas cubatas, tendo se refugiado numa quinta próximo de um parente e criado uma nova aldeia. A mídia, segundo Ângelo Capuacha, foi orientada a divulgar o incidente do dia 9 de agosto, que resultou na morte de 3 agentes e 5 membros da referida comunidade, mas já não divulgaram o massacre que ocorreu no sábado, dia 13 de agosto, este sim, que dizimou a aldeia completa.
No sábado à tarde, atacou matando todos. Esse assalto total, essa dizimação, já não teve nenhuma versão da parte da polícia, porque nessa altura a mídia já estava saturada com a informação dos 5 e 3 agentes. Mas a ação, que o massacre propriamente dito de sábado, dia 13, já não teve qualquer divulgação pela mídia e não teve sobreviventes.
Membros da Fordu estão em Luanda para encetar contactos com as autoridades centrais no sentido de obter mais informações do que realmente aconteceu em Kasonga no sábado, dia 13, e por que é que ninguém mais pode ter acesso ao local cercado pelas forças da ordem. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o Uís, mais para o norte, onde um dirigente local da Casa CE disse que a exploração anárquica de madeiras, o abuso de poder e a ocupação de terras no município da Milunga, a mais de 400 quilómetros da capital provincial, estão a gerir conflitos graves no seio da população. Muniz Francisco.
A denúncia foi feita pelo secretário provincial da Juventude Patriótica, Braço Juvenil da Casa CE, Inácio Kusunga.
Explorando a madeira sem consentimento do povo. Daquilo que eu fui informado aos meus membros da Casa CE, que alguns dirigentes que dirigem o país já ocuparam outros territórios do Rio Cuo para a exploração da madeira.
Inácio Kusunga disse que o município de Ambuila tem estado a passar pela mesma situação, onde se explora a madeira há mais de 5 anos, mas que a estrada principal que liga o município e a sede da província nunca foi construída. Ela defendeu ainda que a população beneficiasse de uma percentagem nos recursos explorados a nível dos municípios potenciais, visando a melhoria das condições da vida da população.
Queremos saber se há 1% ou 2% que esses municípios devem beneficiar. O município de Ambuila, desde o ano 2005, que até em data de hoje as madeiras sempre passam, são esses municípios que têm carência de água, carência de construção das escolas, carência de construção dos postos médicos. Isso não é justo. Nós precisamos, os indivíduos que dirigem um país que não devem ocupar as fazendas anarquicamente, devem ser consultados pelos donos da terra. Eles têm esse tipo de direito, para além que o direito é do Estado, mas não é assim. A própria população deve beneficiar. Mas em termos de exploração da madeira, o município de Milunga precisa de uma grande ajuda. E em primeiro lugar, a sua própria água não é condigna. E 4 quilômetros que correspondem com o Rio Cuo, é bom que eles podem criar uma escavação com aquilo em que eles estão a explorar e a população pode beneficiar, podem levar uma vida muito condigna.
Do Iso para Voz da América, Muniz Francisco.
O administrador do Lobito, Alberto Ngongo, denunciou recentemente o que disse ser a venda de divisas por parte de bancos a amigos negociantes de divisas, não obedecendo aos requisitos da venda de moeda estrangeira, pois um banco não gostou. O nosso correspondente João Marcos diz-nos que o Banco de Fomento de Angola vai levar a tribunal Ngongo por calúnia e difamação. João.
Sem pretender defender outros bancos visados no discurso do administrador municipal, o Banco de Fomento vai exigir provas, tendo em conta o que considera ser um choque para a sua imagem e credibilidade, de fontes bem posicionadas, uma delas do BFA. A Voz da América soube que o processo judicial é irreversível, devendo chegar ao tribunal dentro de um curto espaço de tempo. Tal como foi possível apurar, o Banco de Fomento Angola lembra que a sua ligação ao BPI de Portugal é motivo de supervisão também do Banco Central Europeu. Diz-se que Ngongo andará alheio a mudanças de paradigma no sistema financeiro quando afirma, por exemplo, que um cidadão conseguiu arrancar do BFA qualquer coisa como 3 mil euros, valor acima do limite imposto devido à escassez de divisas. Trata-se, de resto, de uma polêmica que está a ser seguida pelo MPLA, de acordo com as informações disponíveis. Mas o administrador, contactado em instantes pela Voz da América, declarou categórico que estava a receber uma novidade, uma vez que não sabia de nada sobre a ação judicial. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Os Estados Unidos doaram na semana passada 1 milhão e 400 mil dólares de testes para diagnóstico rápido de malária. Mas, ao mesmo tempo, um líder sindical denunciava que medicamentos doados ao país têm sido desviados para centros médicos e laboratórios privados. Venâncio Rodrigues.
A malária em Angola continua a ser considerada como a principal causa da morte no país. O governo dos Estados Unidos já investiu em Angola um total de 28 milhões de dólares americanos na luta contra a malária. Os kits de testes já estão em Luanda, devendo serem distribuídos nas unidades sanitárias das províncias do Kwanza Norte, Malange, Lunda Norte, Lunda Sul, Uige e Zaire, incluindo a capital do país, Luanda. Na capital angolana, o responsável do Sindicato dos Enfermeiros, Afonso Quileba, denuncia que muitos medicamentos doados ao país têm sido desviados para os centros e laboratórios privados, cujos donos são, na maior parte das vezes, os administradores e diretores dos hospitais e centros médicos.
Criam postos médicos privados, muitas das vezes até laboratórios de frente do hospital, mesmo o diretor do hospital, o administrador do hospital. Antes que o produto chegue no hospital, já teve outro destino antes. Aqui em Luanda, nas periferias, de frente do hospital tem um laboratório. Se você aprofundar mais o estudo, vai encontrar de quem. E muitas das vezes, o hospital não tem reagente, até para outros pés não tem reagente. Mas lá, nesse posto, tem reagente. Como consegue? Não sabemos. Se vem por meios financeiros próprios ou são os abastecimentos que do hospital transportam para ali. E também devia se proibir mesmo que, de frente de um hospital, não se deve colocar esse tipo de serviço.
O sindicalista diz que tudo acontece porque os critérios de nomeação de gestores não obedecem aos regulamentos do Ministério da Saúde.
Só pode ser um gestor hospitalar aquele que tem uma formação em gestão hospitalar. E nós ainda hoje no país temos uma gestão adaptativa. Esses gestores existem, mas não são colocados de acordo com a sua formação, por motivos, talvez, partidários, por fins de amizade. Em função disso é que nós notamos sempre desvio ou desperdício mesmo de materiais.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
A embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Anan Lalim, lamentou a falta de solidariedade dos angolanos mais ricos para com os mais pobres. Lalim falava durante uma visita ao Centro de Acolhimento Mirena para órfãos e crianças de famílias carenciadas. Kokmo Kuta esteve lá.
O Centro de Acolhimento Mirena clama por apoios para manter as cerca de 40 crianças e adolescentes, dentre elas órfãos e de famílias carenciadas. O também conhecido por Não Há Órfãos de Deus, cita no Zango 3, e é uma iniciativa solidária da Albertina Capitão, que já formou mais de 200 crianças. Hoje, com apenas 40, a Albertina Capitão, com lágrimas no canto do olho, diz que aguenta o centro com os seus parcos recursos e sente falta da solidariedade de quem já tem. Na última sexta-feira, o centro recebeu a visita da embaixadora norte-americana em Angola, Helena Lalime, e mais dois antigos basquetebolistas da NBA. Na ocasião, a embaixadora afirmou que Angola, mesmo em tempo de crise, tem uma classe média e alta, que devia ajudar a iniciativa de Albertina Capitão. Por isso, lamentou a falta de solidariedade por parte da classe média e alta existente no país.
Nossa atenção é do ponto de vista de formar pessoas. Isso é o foco da nossa do nosso esforço aqui em Angola, quer seja através de organizações como Search for Common Ground ou através de todas as ONGs que nós apoiamos na área da luta contra o HIV, na luta contra a malária. Angola é um país que, mesmo durante este tempo difícil, há meios. Há uma classe média, uma classe mais alta que os médios. É questão de ter a consciência que todos juntando-nos e apoiando podemos ajudar a pessoas como Albertina, pessoas que estão na universidade e vão ter que desistir porque não conseguem, os preços das universidades acabam de crescer. É preciso que as comunidades juntem-se para que haja uma boa história nesta área a contar sobre Angola.
Acha que falta um pouquinho, o senhor embaixador, de solidariedade por parte dessa classe alta?
Sim, é solidariedade por parte de todos os angolanos, para ajudar pessoas que resolvem, que nasceram para ajudar os outros, como esta Albertina. Não há razão que ela faça isto sozinha. Tem apoios de crianças que ela já ajudou, que voltaram e que estão aí ao lado dela, mas isto não vai chegar.
De recordar que os visitantes doaram materiais escolares, bens alimentares, medicamentos para primeiro socorro, impregnados para mitigar as dificuldades que o centro passa, tendo em conta a situação econômica que hoje o país atravessa com a baixa do preço do barril do petróleo. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora da hora e meia de transmissão da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão é transmitida pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, estamos na internet em www.voaportugues.com e o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana o Angola Fala Só coloca em debate os três candidatos à presidência da Casa CE. Abel Chivukuvuku, Carlos Pinho e João Calo Peteca vão estar aos microfones do Angola Fala Só para responder às suas perguntas. Enviem-nos as suas perguntas por mensagens ou comentário no Facebook, VOA Português, ou no WhatsApp pelo número 1908-652-4584. O Angola Fala Só desta semana não vai ter participação pelo telefone. Vamos dar a oportunidade a mais ouvintes de participar. Por isso, envie as suas perguntas e ou preocupações para os candidatos à presidência da Casa CE, Belo Chivucovuco, Carlos Pinho e João Calo Peteca. Pois, como ouviram, o terceiro maior partido da oposição, a Casa, vai realizar em breve o seu congresso e há três candidatos à presidência. Um deles é Carlos Pinho, que no Kwanza Sul falou com o nosso correspondente Fernando Caetano, a quem disse que a maioria dentro da Casa CE defende a sua transformação em partido político. Carlos Pinho defendeu também a necessidade de todos se registarem como eleitores, apesar de considerar que o processo não deveria ser feito pelo governo.
Como já temos vindo também a público dizer, eu corroboro a opinião também dos meus companheiros, que já o fizeram publicamente, este processo eleitoral está desvirtuado. Não cumpre aquilo que é a transparência, aquilo que é a independência e a equidade das forças que estão no terreno, que se irão apresentar às eleições presidenciais. Isto porque é nosso entendimento que este processo eleitoral de registro oficioso faz parte do âmbito das funções da Comissão Nacional Eleitoral e não de outro qualquer órgão. E desde logo somos contrários a esta forma de proceder. No entanto, não tendo nós tido a capacidade, porque não temos a representatividade necessária dentro da Assembleia para impedir que determinadas normas legislativas assim determinassem, não nos resta outra alternativa senão apelar a toda a população que de uma forma massiva se registre, de modo que esteja habilitada nas eleições a ocorrer no próximo ano a decidir o futuro do país. E aí assim, então determinar que a Casa CE venha a ser a nova força política que vai sustentar um governo que vai corresponder às suas aspirações para realizar Angola e os angolanos.
Era Carlos Pinho, candidato à presidência da Casa CE, a falar com o nosso correspondente no Kwanza Sul. Carlos Pinho esteve também no Lubango, onde defendeu a sua candidatura e disse duvidar que o governo tenha capacidade para tirar o país da crise. Teodoro Albano.
Carlos Pinho, que veio piscar o olho aos delegados da UILA ao segundo congresso ordinário previsto para a primeira quinzena de setembro, avançou ainda que concorre porque os estatutos da coligação assim o permitem e que sente que deve fazê-lo agora.
Eu julgo que cada um de nós deve ser protagonista dentro da sua época e não na época passada ou na época futura em que nós não vamos estar cá. É nesta época em que nós estamos e, portanto, se nos sentimos capazes de dar um contributo ao país, e eu sinto nessa condição.
Entre os 10 princípios que definiu na sua candidatura, Carlos Pinho defende a reforma do Estado, a começar com a Constituição, que, segundo ele, dá lugar ao atual modelo de governação que não protege a democracia e a separação dos poderes em relação ao novo modelo económico que o atual regime tenta implementar com a diversificação da economia. Carlos Pinho deixou algumas dúvidas.
Eu não acredito que um governo que teve a hegemonia durante cerca de 40 anos no governo não aproveitou todo esse tempo para fazer a diversificação. Não aproveitou nos últimos 12, 13 anos. Uma situação excepcional de folga de recursos financeiros para fazer a diversificação. Agora, numa situação em que estamos numa dependência, numa crise económica financeira, o consiga fazer. Não parece que exista outra alternativa a não ser uma mudança de regime.
São ainda candidatos à liderança da Casa CE, Abel Chivo Kuvuku e João Calupeteca, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol e começamos em Portugal, onde o Sporting se isolou no comando da classificação depois de derrotar o Sporting. O Sporting tem agora mais 2 pontos que o Benfica, que venceu o Nacional da Madeira por 3-1. Mas a grande notícia no Sporting é a venda dos seus jogadores. João Mário, a caminho do Inter, por cerca de 50 milhões de dólares. O avançado argelino Slimani aparentemente poderá estar a caminho do Leicester, 40 milhões. E aparentemente o Leicester está também interessado em Adriano Silva, e oferece outros 40 milhões. Como disse Jorge Jesus, treinador do Sporting, é uma pipa de massa.
Vocês sabem, e não vamos falar muito porque isto... Falar muito no quê? Não é? Sporting é um clube vendedor, os clubes portugueses vão ser sempre clubes vendedores. Isto para mim é o normal, só não foi normal um ano. Foi este ano, o ano passado, quando eu cheguei ao Sporting. Isso é que não era normal. Ninguém os queria. E esta semana só não convidaram o treinador do Sporting. O resto até tem a impressão que o Roper convidaram para sair do Sporting. Foi uma corrida aos jogadores do Sporting. Felizmente isso é sinal, né? É sinal da qualidade dos jogadores do Sporting, e portanto por isso é que estão a ser assediados.
No caso específico de Slimani, Jorge Jesus afirmou:
Sli só há um, é ele e mais nenhum, por isso é que o querem, e por isso é que dão, não sei se é 30, se é 40 milhões por ele, e eu estava lá e ninguém foi lá com 30 nem 40, não é?
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, na vizinha Espanha, duas jornadas, três equipas no topo, Barcelona, Real Madrid e Las Palmas, que em duas jornadas marcou 9 golos, ontem deu 5-1 ao Granada. Barcelona e Real Madrid ganharam aflitos. Barcelona foi a Bilbao bater o Atlético por 1-0. Real Madrid, sem Ronaldo, ganhou em casa por 2-1 ao Celta Vigo. Continuamos com o futebol europeu. Em Inglaterra, três equipas no topo com 9 pontos: Manchester City, Chelsea e Manchester United. O atual campeão ganhou, o Leicester ganhou finalmente, está com 4 pontos. Na Alemanha começou o campeonato, favoritos Bayern de Munique e Borussia Dortmund ganharam. Bayern deu que basada, 6-0 ao Werder Bremen. Em Itália houve a segunda jornada, o atual campeão Juventus ganhou, foi ao campo do Lazio vencer por 1-0. Tem 6 pontos, os mesmos que o Génova, o Sampdoria e o Sassuolo. O Inter de Milão, que havia perdido na jornada inaugural, agora empatou em casa. Não vá bem, Inter. Pois, como ouviram no noticiário, a presidente afastada do Brasil, Dilma Rousseff, foi hoje ao Senado falar para tentar impedir a sua impugnação. Especialistas dizem que é pouco provável que isso aconteça. Patrick Vaz.
Com o discurso de defesa apresentado aos senadores e ao Supremo Tribunal Federal, ficou mais complicada a situação da governante afastada. É o que entende o cientista político Paulo Diniz.
Eu não vejo, ao longo desses últimos 100 e poucos dias nos quais ela já estava afastada, eu não vejo uma tentativa de buscar o outro lado e fazer uma conciliação para ganhar esses votos. Eu acho muito pouco provável que com esse discurso final essa votação seja revertida.
Repórter Patrick Vaz.
Era o Patrick Vaz, ele vai voltar aqui mais adiante com uma reportagem mais alargada sobre esta questão da impugnação de Dilma Rousseff. Vamos ter também as palavras da Presidente em sua defesa hoje no Senado brasileiro. E vamos também falar de Moçambique hoje, na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, eu vou-me despedir com a música de Prince, Purple Rain. Purple Rain. Never wanted to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. Such a shame my friendship had to win. Purple rain, purple rain.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de agosto de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Brasil, Dilma defende-se no Senado e diz que é alvo de golpe de Estado. Gabão, Jinping diz que ganhou presidenciais, Bongo reivindica também vitória. Cessar-fogo final na Colômbia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Dan Crafton, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, analistas dizem que só com vontade política, sobretudo com a intervenção direta do presidente Filipe Nyusi e do líder da Renamo, Afonso da Cama, é que vai conseguir resolver-se o atual impasse no diálogo entre o governo e a Renamo, resultante de desentendimentos quanto à cessação das hostilidades militares. Ramos Miguel falou com vários analistas.
A Renamo exige que as forças governamentais sejam movimentadas das suas posições, sobretudo na Serra da Gorongosa, de modo a que possa parar com os seus ataques. Para o Executivo, as forças devem manter-se nas posições onde se encontram, mas sem realizar nenhuma ação militar. Presentemente, o diálogo político está interrompido e o analista Fernando Lima diz ser necessária vontade política para se ultrapassar o impasse.
Há que haver vontade política para se resolverem questões. Noto com preocupação um discurso endurecido, mas eu sou uma pessoa por natureza otimista e quero-me parecer que no final do dia ambas as partes hão de encontrar uma solução e uma saída política para este clima negativo, clima hostil, não favorece o ambiente económico.
Para o presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, que no passado sábado liderou em Maputo uma marcha de protesto contra a tensão militar, a solução para o problema está nas mãos do chefe de Estado e do líder da Renamo.
O presidente Nyusi e o presidente da Cama devem incrementar um diálogo construtivo, um diálogo positivo e encontrem soluções eficazes que possam garantir a estabilidade. Portanto, a nossa posição é que o presidente Nyusi e o presidente da Cama têm ferramentas suficientes para incrementar valores da paz, da unidade nacional.
Entretanto, o acadêmico Elder Jawana critica o silêncio dos intelectuais moçambicanos relativamente à presente tensão militar no país. Para aquele acadêmico, os intelectuais moçambicanos andam a reboque dos políticos.
Nós temos uma nata intelectual. Essa nata intelectual não é para ficar calada. É uma nata intelectual que deve pensar, deve produzir soluções para as crises que nós enfrentamos. E uma das soluções que deve apresentar é para esta crise que nós estamos a encontrar no campo político. Há um aspecto que é importante e que é de responsabilidade também dos intelectuais e é responsabilidade do Estado. Há uma necessidade de se fazer tudo para transformar a Renamo de um movimento de guerrilha em partido político. Enquanto nós, como sociedade, não contribuirmos, não ser feito o trabalho para transformar a Renamo de movimento de guerrilha em partido político, um partido que não tenha armas, um partido que utiliza a retórica e apresenta a sua visão do mundo para governar, nós teremos estas bolsas cíclicas de instabilidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Graça Machel, a antiga primeira-dama moçambicana, foi galardoada com um prémio na África do Sul pelo seu trabalho em defesa e promoção dos direitos da mulher e da criança em todo o mundo. O prémio foi atribuído pela Associação das Mulheres Empresárias da África do Sul, Simeão Pongua.
Imigrantes moçambicanos consideram que a proeza de Graça Machel valoriza todos os moçambicanos longe de casa. O trabalho humanitário da antiga primeira-dama de Moçambique e da África do Sul continua a mexer com corações de muita gente e de outras mulheres. A Associação das Empresárias Sul-Africanas rendeu-se perante a mulher Mede Obonen Moçambique. Na premiação das mulheres do ano 2016, a Associação das Empresárias descreveu Graça Machel como sendo fonte de inspiração eterna para a antiga primeira-dama moçambicana e sul-africana. O prêmio pertence a todas as mulheres e crianças que lutam pelos seus direitos. Como ativista dos direitos cívicos, Graça Machel considera que o seu papel é ampliar vozes e aspirações de milhares de mulheres e crianças menos poderosas no mundo. Anita Makwako e outras duas imigrantes moçambicanas na África do Sul dizem que se sentem representadas no trabalho de Graça Machel e estão muito felizes com o prêmio.
Eu acho que, sendo uma mulher moçambicana na diáspora, para minha mãe, Graça Samora Machel, ela tem direito de ganhar a gratidão na África do Sul, porque ela trabalha muito na diáspora.
Eu gostaria que ela se continuasse a maneira dela, porque é uma mulher capaz, é uma mulher que tem força, é uma mulher que sempre ficou para lutar para moçambicanos na África do Sul.
Eu me sinto muito orgulhosa pela Graça Machel ter ganho este prêmio. E acho que ela é uma pessoa que mereceu o prêmio, que é uma pessoa que tem muita capacidade de interagir com as comunidades. E não sei como descrever o quanto a Graça Machel tem feito muito pelas comunidades em geral.
Na premiação havia 5 categorias, incluindo corporate, governação, empreendedorismo social, educação, ciência e tecnologia. As proezas humanitárias de Graça Machel, entretanto, são muitas e incluem contribuição no trabalho do Painel do Progresso de África, Grupo da Advocacia dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas e no Painel de Alto Nível dos Objetivos do Milênio pós-2015. Graça Machel tem estado recentemente concentrada no trabalho da advocacia de empreendedorismo econômico-financeiro e de educação da mulher e no combate a casamentos prematuros de rapariga. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguana. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir de Washington. Na Guiné-Bissau, enquanto prosseguem as conversações entre o PIGC e o PRS, com vista a ultrapassar as diferenças políticas para a reformulação do atual governo, o presidente do Parlamento, Cipriano Cassamá, iniciou hoje reuniões dos órgãos internos da Assembleia Nacional Popular. Hoje, Cassamá reúne a mesa que preside o Parlamento guineense, seguida das reuniões dos líderes das bancadas parlamentares, agendadas já para amanhã, e da Comissão Permanente, que deve acontecer na quarta-feira. As reuniões dos órgãos internos desta instituição de soberania seguem-se ao requerimento de um grupo de 57 deputados sobre a convocação de uma sessão extraordinária para debate e votação do programa do governo liderado por Bassirou Diá. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir em português, passagem agora ao Brasil. Pela primeira vez, desde que foi aberto o processo de impugnação, a presidente brasileira Dilma Rousseff compareceu perante o Congresso Nacional para se defender das acusações de ter editado em 2015 3 decretos de créditos suplementares sem a devida autorização do Congresso. Ela é também acusada de atrasar o pagamento ao Banco do Brasil de subsídios concedidos a produtores rurais por meio do Plano Safras. Dilma chegou ao Senado acompanhada dos seus apoiantes, entre eles o ex-presidente Lula da Silva. Patrick Vaz, com mais detalhes.
Em seu discurso, mais uma vez Dilma deixou claro que o que vem acontecendo na política brasileira é um golpe contra a democracia. Dilma se diz inocente. Admitiu erros, como tem dito nas últimas entrevistas.
Fui eleita por mais de 54 milhões de votos. Na minha posse, assumi o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, bem como o de observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Ao exercer a presidência da República, respeitei fielmente o compromisso que assumi perante a nação e aos que me elegeram. E me orgulho disso. Sempre acreditei na democracia e no Estado de Direito. E sempre vi na Constituição de 1988 uma das grandes conquistas do nosso povo. Jamais atentaria contra o que acredito ou praticaria atos contrários aos interesses daqueles que me elegeram. Nesta jornada para me defender do impeachment, me aproximei ainda mais do povo.
Durante todo o dia, Dilma Rousseff vai responder os questionamentos dos senadores. Mais de 40 parlamentares estão inscritos. A petista também vai responder perguntas dos advogados de defesa e acusação e do presidente do julgamento, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Essa sessão de hoje deve se estender pela madrugada. O veredito final do impeachment deve sair amanhã ou mais tardar, quarta-feira. Repórter Patrick Vaz.
Como o Patrick dizia, a votação final do processo de impugnação de Dilma Rousseff está a poucas horas de ser realizada no plenário do Senado brasileiro. Desde a abertura do processo na Câmara dos Deputados, especialistas têm afirmado ser praticamente impossível que ela consiga reverter essa situação de novo. Patrick Vaz.
Com o discurso de defesa apresentado aos senadores e ao Supremo Tribunal Federal, ficou mais complicada a situação da governante afastada. É o que entende o cientista político Paulo Diniz.
Eu não vejo, ao longo desses últimos cento e poucos dias nos quais ela já estava afastada, eu não vejo uma tentativa de buscar o outro lado e fazer uma conciliação para ganhar esses votos. Eu acho muito pouco provável que com esse discurso final essa votação seja revertida, porque as votações recentes de relatório, as votações recentes do Senado, elas estão cada vez mais contrárias à presidente afastada. Provavelmente o efeito deve ser nulo. Eu acredito que a preocupação é preservar a imagem da presidente afastada, que ela consiga aparecer de uma maneira digna, concisa, coerente e tome parte do processo, que não pareça que esteja acontecendo a revelia dela, da pessoa física dela, né?
O cientista político Paulo Diniz acredita que o próprio Partido dos Trabalhadores já abandonou Dilma Rousseff. Segundo ele, nesses últimos meses, o PT já deu mostras de que não fala a mesma linguagem dela.
Uma série de pequenos elementos já mostra que o partido, no popular, ele já jogou a toalha há um certo tempo. A própria direção nacional do partido tem feito contradições em relação ao que a presidente afastada Dilma tem dito. Isso mostra que eles não estão bem coordenados, eles não estão com um foco tão claro em salvar o mandato da presidente. Então, acredito que a preocupação maior deva ser mesmo com a campanha de 2018 e que o processo atual possa ser revertido na eleição que vai acontecer daqui a 2 anos de uma maneira positiva.
O especialista também entende que a efetivação do impeachment não mais vai acirrar a divisão política que existe no Brasil. As pessoas estão preocupadas com outras coisas.
Olha, eu acredito que esse momento de divisão já passou com as votações iniciais e que as pesquisas de opinião têm mostrado que a população se preocupa muito mais agora com a recuperação econômica do que com esse fato político em si.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, as questões raciais e a retórica em torno delas continuam a dominar a corrida presidencial, opondo o republicano Donald Trump à democrata Hillary Clinton. 8 anos depois dos Estados Unidos terem eleito o seu primeiro presidente de cor, a questão da raça vem à tona na campanha para a sua sucessão. Donald Trump destacou a questão da violência.
More than 6,000 African Americans are the victims of murder every single day.
Mais de 6 mil afro-americanos são vítimas de assassinatos todos os anos, disse Donald Trump. Por seu lado, Hillary Clinton acusou Trump de não conhecer de perto a realidade.
Trump has stood up in front of largely white audiences and described black communities in such insulting and ignorant terms.
Trump, disse Hillary Clinton, falou perante audiências maioritariamente brancas e descreveu as comunidades negras em termos insultuosos e ignorantes. Donald Trump tem vindo a pôr em destaque o crime nas comunidades negras como parte de um conjunto de ameaças à segurança pública, prometendo ser o presidente da lei e da ordem.
Donald Trump's America is secure. Terrorists and dangerous criminals kept out. The border secure. Our families safe.
A América de Donald Trump é segura. Terroristas e criminosos ficam de fora. As fronteiras estão a salvo. As nossas famílias estão também a salvo. Campanha de Donald Trump na televisão americana. Quanto a Clinton, traça um quadro negativo do seu opositor e de alguns dos seus apoiantes.
Trump is reinforcing harmful stereotypes and offering a dog whistle to his most hateful supporters.
Trump, disse Hillary Clinton, está a reforçar estereótipos perigosos e a abrir caminho aos seus apoiantes mais carregados de ódio. É uma antevisão perturbante daquilo que seria a sua presidência. Palavras da candidata democrata Hillary Clinton numa campanha presidencial onde as questões raciais estão a ocupar lugar de destaque. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os comandantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, ordenaram um cessar-fogo final como parte do Acordo Permanente de Paz com o governo e que marca o fim de um dos conflitos mais longos do mundo. Amancio Miguel.
Rodrigo Landone, conhecido por Temuchaco, fez a comunicação.
Hoje, mais que nunca, lamentamos tanta morte e dolor ocasionados por la guerra.
Timochenko disse aos soldados, fuzileiros navais, pilotos da Força Aérea, polícia e serviços de inteligência de Estado que o seu movimento quer demonstrar a clara e definitiva intenção de reconciliação. Timochenko disse que a rivalidade e rancor deverão ser coisas do passado e que hoje, mais do que nunca, lamentamos as mortes e sofrimento causados pela guerra. Hoje, mais do que nunca, queremos abraçar os compatriotas e começar a trabalhar por uma nova Colômbia. A guerra acabou, vivemos juntos como irmãos e irmãs. O acordo de paz foi alcançado na semana passada, depois de 4 anos de negociações em Havana, a capital de Cuba, terminando 25 anos de conflito entre o governo e rebeldes marxistas. Mais de 220 mil pessoas foram mortas e mais de 5 milhões forçados a sair das suas zonas. Como parte do acordo, os rebeldes deverão entregar as suas armas dentro de 6 meses e, em troca, integrarão o sistema político do país. O movimento FARC terá 10 lugares no Congresso do país, 5 no Senado e 5 na Câmara Baixa. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que o exército irá, a partir desta segunda-feira, deixar de usar as armas contra os rebeldes. O futuro do acordo está nas mãos dos eleitores, o que será num referendo agendado para 2 de outubro. Os comandantes das FARC irão reunir em setembro pela última vez para ratificar o mesmo acordo.
Obrigado, Márcio Miguel. Na Somália, especialistas em questões de segurança apelaram à revisão da estratégia e da política de segurança contra o grupo terrorista Al-Shabaab, depois da ocorrência de 3 ataques de envergadura nesta última semana. Paulo Oliveira.
Os ataques recentes incluíram suicidas em Mogadishu e Galkayo e uma viatura armadilhada na localidade de Bardera, que causaram a morte de 36 pessoas de mais de uma centena de feridos. Os especialistas sublinham que os ataques refletem o aumento das capacidades e do uso de explosivos pela Al-Shabaab. A explosão no centro médico de Galkayo foi avaliada a 150 quilos. Em Mogadishu, detonaram uma bomba de 200 quilos, embora seja conhecido que Al-Shabaab começou os seus ataques com menos de 10 quilos. A análise das capacidades foi feita por Hassan Hussein, antigo diretor da Agência de Serviços Secretos de Puntlândia, para quem o planeamento dos recentes ataques aumenta os receios. O antigo diretor da Agência Nacional de Segurança, Ahmed Fiki, precisa que a colaboração entre os níveis federal e regional não existe ou é apenas mínimo. Al-Shabaab, diz ele, pode atacar em qualquer região sem receio de que a outra administração venha em socorro, acentua Fiki, o que permite a Al-Shabaab escolher os alvos que deseja. Por seu lado, o atual diretor da Agência Nacional de Segurança da Somália, o general Gafo Mahmoud, sustenta que as agências de segurança partilham a informação. Gafo admite que a ausência de partilha de informação entre as agências federais e regionais possibilita que suspeitos e elementos da Al-Shabaab procurados numa região possam esconder-se em Mogadishu e noutras regiões, mas que nestes casos a população necessita de partilhar a informação com as autoridades. Especialistas em segurança que falaram com a Voz da América referiram que o processo político com eleições previstas para outubro desviaram verbas destinadas à segurança. Todavia, segundo o general Gafo, o problema não é político, mas sim da natureza dos próprios rebeldes.
O Parlamento do Burundi está a preparar-se para analisar um relatório de uma comissão nacional convocada pelo presidente sobre a questão dos mandatos presidenciais. Em outubro de 2015, o governo burundiano criou uma comissão para encontrar uma solução para a crise política nacional.
A crise começou em abril desse ano, quando o presidente Pierre Nkurunziza anunciou os seus planos de candidatar-se a um terceiro mandato, uma decisão que a oposição considerou como violando a Constituição, assim como o acordo de paz de Arusha, que pôs termo à guerra civil no país. A comissão de 15 membros tinha permissão a recolher os pontos de vista dos burundianos sobre a melhor maneira de ultrapassar a crise. Um ano depois, o Parlamento prepara-se para debater o relatório preliminar da comissão, que conclui que os burundianos são a favor da abolição do limite de 2 mandatos presidenciais previsto na Constituição. Contudo, segundo Vital Nshirimana, do Fórum para o Fortalecimento da Sociedade Civil, os pontos de vista apresentados ao Parlamento não correspondem aos da totalidade dos burundianos. Desde o início, disse ele, verificámos que a Comissão apenas continha os nomes de elementos do partido no poder e dos seus aliados e que sempre defenderam a emenda da Constituição para acabar com a limitação dos mandatos presidenciais. Líderes da oposição no exílio acusam o governo de impedir a sua participação no processo de diálogo político. O governo diz, contudo, que está relutante em falar com aqueles que estiveram envolvidos no conflito armado no país. No ano passado, centenas de pessoas morreram em confrontos entre manifestantes que se opunham a um terceiro mandato presidencial e as forças de segurança. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A discriminação social e económica da mulher custa à África mais de 100 mil milhões de dólares por ano, diz um novo estudo das Nações Unidas. Eliminando as desigualdades nessas áreas, o continente poderá desenvolver-se rapidamente, segundo defendem os autores do estudo. Amâncio Miguel.
O relatório sobre o desenvolvimento humano em África diz que as mulheres do continente não beneficiam das mesmas oportunidades económicas, sociais e políticas que os homens. No tocante à educação, emprego e saúde, as mulheres são prejudicadas, aponta o relatório. Menos raparigas vão à escola, comparado aos rapazes. As mulheres são mal remuneradas que os homens, são afetadas por práticas tradicionais prejudiciais e certas normas culturais as impedem de avançar. O relatório aponta que práticas como casamento de crianças e violência sexual e física afetam a saúde das mulheres e resultam em alta mortalidade materna. Ayodele Odosola é economista-chefe do Escritório de África do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Odosola diz que a evidência revela que os países que investem mais na igualdade de género tendem a ter melhores resultados no desenvolvimento humano.
On the basis of this, investing in gender equality and women empowerment.
Odosola explica que investir na igualdade de género e empoderamento da mulher não é apenas uma questão de direitos humanos, é uma boa opção económica e é ao mesmo tempo um imperativo para o desenvolvimento. O emprego das mulheres criará oportunidades de crescimento para os países africanos, diz Odosola. O relatório das Nações Unidas sublinha que a África subsaariana paga um preço alto por manter políticas de género discriminatórias. Os autores estimam que o continente perdeu, em 2014, cerca de 105 mil milhões de dólares americanos por causa da desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mercado laboral. Isso corresponde a 6% do produto interno bruto da região. O Ruanda é um dos poucos países africanos que aumentaram o nível de desenvolvimento humano, nomeadamente esperança de vida, educação e rendimento per capita. Tal foi possível graças à redução das desigualdades de género. Odosola diz que algo está a mudar por melhor no continente. No Níger e Burkina Faso, os direitos reprodutivos ganham aceitação. Antes, naqueles países, falar de planeamento familiar era tabu. E Gâmbia é um dos países que baniram o casamento precoce. O relatório propõe estratégias para melhorar a igualdade de género, devendo os países africanos adotar reformas legais, permitir que as mulheres participem na tomada de decisões e que elas tenham direito à posse de bens e de gerir recursos.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol e começamos em Portugal, onde o Sporting se isolou no comando da classificação depois de derrotar o Sporting. O Sporting tem agora mais 2 pontos que o Benfica, que venceu o Nacional da Madeira por 3-1. Mas a grande notícia no Sporting é a venda dos seus jogadores. João Mário, a caminho do Inter, por cerca de 50 milhões de dólares. O avançado argelino Slimani aparentemente poderá estar a caminho do Leicester, 40 milhões. E aparentemente o Leicester está também interessado em Adriano Silva e oferece outros 40 milhões. Como disse Jorge Jesus, treinador do Sporting, é uma pipa de massa.
Vocês sabem, e não vamos falar muito porque isto... Falar muito no quê? Não é? Sporting é um clube vendedor, os clubes portugueses vão ser sempre clubes vendedores. Isto para mim é... É o normal, só não foi normal um ano. Foi este ano, o ano passado, quando eu cheguei ao Sporting. Isto é que não era normal. Ninguém os queria. E esta semana... Só não convidaram o treinador do Sporting. O resto até tem a impressão que o roupeiro convidaram para sair do Sporting. Foi uma corrida aos jogadores do Sporting. Felizmente isso é sinal, né? É sinal da qualidade dos jogadores do Sporting. E portanto por isso é que estão a ser assediados.
No caso específico de Slimani, Jorge Jesus afirmou:
feliz só há um, é ele e mais nenhum. Por isso é que o querem. Por isso é que dão, não sei se é 30, se é 40 milhões por ele. E eu estava lá e ninguém foi lá com 30 nem 40, não é?
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, na vizinha Espanha, duas jornadas, três equipas no topo, Barcelona, Real Madrid e Las Palmas, que em duas jornadas marcou 9 golos, ontem deu 5-1 ao Granada. Barcelona e Real Madrid ganharam aflitos. Barcelona foi a Bilbao bater o Atlético por 1-0. Real Madrid, sem Ronaldo, ganhou em casa por 2-1 ao Celta Vigo. Continuamos com o futebol europeu. Em Inglaterra, três equipas no topo com 9 pontos. Manchester City, Chelsea e Manchester United. O atual campeão ganhou, o Leicester. Ganhou finalmente, está com 4 pontos. Na Alemanha começou o campeonato. Favoritos Bayern de Munique e Borussia Dortmund ganharam. Bayern deu que basada. 6-0 ao Werder Bremen. Em Itália houve a segunda jornada. O atual campeão, Juventus, ganhou. Foi ao campo do Lazio vencer por 1-0. Tem 6 pontos, os mesmos que o Génova, o Sampdoria e o Sassuolo. O Inter de Milão, que havia perdido na jornada inaugural, agora empatou em casa. Não vá bem, Inter.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, esta semana o Angola Fala Só vai colocar em debate os três candidatos à presidência do Partido Casa CE. Abel Chivucuvuco, Carlos Pinho e João Calupeteca vão estar aos microfones da Voz da América para responder às suas perguntas. Envie-nos as suas perguntas por mensagem ou comentário no Facebook e no WhatsApp pelo número 1-908-652-4584. O Angola Fala Só desta semana não terá participações pelo telefone para dar a oportunidade a mais ouvintes de entrarem em contacto com os nossos convidados. Por isso, envie as suas perguntas para os candidatos à presidência da Casa CE, Abel Chivucuvuco, Carlos Pinho e João Calupeteca. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais. O Washington Post refere que aliados dos Estados Unidos confrontam na Síria. New York Times afirma que a Rússia tem uma nova e poderosa arma, a desinformação para causar discórdia entre a Europa e os Estados Unidos. E por último, o Wall Street Journal diz que na Alemanha a chanceler Angela Merkel está a perder apoio por causa da crise com a imigração. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30 aqui em Washington. Só um pouco nublado, temperatura de 32 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafter. Temas desta segunda-feira, 29 de agosto. Bangladesh vai cooperar com os Estados Unidos no combate ao terrorismo. Dilma Rousseff defendeu hoje a presidência no Brasil. 29 de agosto de 2016, segunda-feira. Estaremos com o programa do Arandipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Comissão da Reforma da Justiça e do Direito deu início esta semana ao processo de consulta pública sobre o anteprojeto do Código da Família, cujo objetivo é apresentar à sociedade inovações introduzidas e recolher contribuições dos especialistas e membros da sociedade civil. O anteprojeto do Código da Família é constituído por 5 capítulos e 294 artigos. A consulta pública do anteprojeto do Código da Família resulta dos esforços de atualização, harmonização e otimização da legislação, face aos avanços da reforma, um trabalho desenvolvido a vários níveis. O diploma, que vai ser amplamente discutido um pouco por todo o país, incorpora uma especial atenção para os casos da fuga à paternidade e da violência doméstica, dois fenómenos que nos últimos tempos têm vindo a devastar as famílias angolanas, a julgar pelo número de relatos de casos, a maioria dos quais de natureza económica. Nesta conformidade, o anteprojeto sustenta que a todos é reconhecido o direito ao estabelecimento da filiação, assim como os filhos têm o direito de ser imediatamente registados depois do seu nascimento, de ter nome próprio e de usar o apelido paterno e materno nos termos da lei. A ministra da Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado, afirma que este anteprojeto vai responder às várias preocupações que são apresentadas ao Ministério que dirige e reduzir o índice de casos assustadores que o país tem vindo a assistir.
Hoje, como as famílias são dinâmicas, tal como as sociedades, há necessidade de se rever e é bem-vinda esta revisão, nesta altura, sobretudo, em que o contexto sociofamiliar não é o mais desejado, não apenas para o desenvolvimento e o crescimento das crianças, mas sobretudo para o empoderamento das próprias famílias, incluindo as mulheres, no sentido de que a família tenha as ferramentas necessárias para desenvolver as suas responsabilidades, as suas funções, independentemente de serem famílias rurais ou do meio urbano. Embora tenhamos uma lei contra a violência doméstica, um regulamento e um plano de ação, mas acho que temos que rever também esta legislação, porque os índices estão a crescer, a magnitude, a incidência, a caracterização dos atos de violência são assustadores, sobretudo no que diz respeito à fuga à paternidade, à falta da prestação de alimentos, porque no meio de tudo, e também da herança do património da família, são outras questões que muitas das vezes até terminam em morte. Então são estas preocupações e estou feliz por saber que há um artigo na revisão deste código que tem a ver com os crimes contra a família. Portanto, acho que é esta a grande novidade deste código e que devemos trabalhar. Daí que a nossa intervenção foi muito genérica no sentido de as pessoas estão ligadas à revisão do Código da Família, vejam não só o lado jurídico, mas também o lado socioantropológico e sociológico do mosaico cultural que temos na família, as dificuldades de emprego, de educação, de acesso aos serviços básicos, isto tudo que concorre para o desenvolvimento da família.
O Bispo Dom Afonso Nunes, da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, manifesta alguma expectativa quanto à capacidade deste anteprojeto poder ser, no futuro, um instrumento que vai regular e responsabilizar os chefes de famílias que, em muitos casos, abandonaram os seus lares.
É importante aqui realçar de que a família é um núcleo importante para a afirmação, para a existência de qualquer sociedade. E sem uma família estruturada, muito bem organizada, muito bem, digamos assim, orientada, nós teremos uma sociedade completamente de vagabundos, uma sociedade de pessoas sem qualquer caráter e ética que lhes permitem viver em sociedade. Por isso que a fuga à paternidade tem sido um problema, uma doença que tem de ser tratada. E o homem somente teme quando há leis que lhe obriga a cumprir de forma escrupulosa aquilo que ele acha que deve esquivar de cumprir. Por isso Deus também estabeleceu leis. Agora vamos esperar de facto para que essas leis sejam provadas no sentido de dissuadir todos os comportamentos que tendem a caminhar nesta direção e que vão causando problemas, sobretudo no crescimento dos filhos. Os pais que estão, neste momento, à monta, abandonando suas casas, seus familiares, suas famílias, e vão para outros caminhos, para outras casas, que pensam que lá encontram a paz que não têm nas suas próprias casas, que eles próprios formaram. Penso que é uma atitude reprovável, e que um pai que se comporta assim deixa de ser, de facto, um homem. O homem é aquele que assume as suas responsabilidades como cabeça, que deve orientar a casa, embora também devemos reconhecer, pelos trabalhos que temos feito de gabinete, temos recebido várias informações dessa natureza. Alguns são obrigados a fugir porque a mãe e os filhos fazem um conluio contra o pai, e o pai sente-se imediatamente, digamos assim, impotente para poder resistir diante desta pressão e, como resultado, abandona. Mas penso que um homem deve ser capaz de orientar a sua própria família, de colocar ordem e disciplina naquilo que é o modo que a família deve viver, mas isso também procura, ou digamos assim, precisa o entendimento, sobretudo a cooperação entre a família, para que isso não venha a acontecer.
O anteprojeto defende, por outro lado, que os filhos têm iguais direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres para com os pais, estejam estes unidos ou não pelo casamento ou pela união de facto. A jurista Ana Paula Godinho, membro da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, espera que o futuro Código da Família venha a dar voz tanto aos filhos como aos pais.
Como sabe, em 2010 houve uma reforma a nível do direito constitucional. Foi publicada, aprovada e entrou em vigor uma nova Constituição e, como é óbvio, o Código da Família, que é a lei ordinária, tal como todas as demais leis, têm que se compatibilizar com a Constituição. O nosso Código de Família era um código de 1988, embora bastante avançado para a época em que foi elaborado, foi criado na perspectiva de uma sociedade com uma economia centralizada, uma sociedade de pendor socialista, que hoje está absolutamente desajustada, porque o momento político, o momento social, o momento económico é muito diferente daquele que se vivia nos anos em que o Código foi, aprovado e foi publicado. Para compatibilizar o Código com a nova Constituição, houve necessidade de se fazer uma reforma. E essa reforma está a ser feita, sobretudo, adequando alguns institutos à nova realidade de maior igualdade, por exemplo, entre os cônjuges, quer no casamento, quer a nível da responsabilidade pela criação dos filhos, em matéria de filiação, e atribuir os mesmos direitos e os mesmos deveres a ambos os pais. O que por vezes não acontece na nossa sociedade, há muitos casos de fuga à paternidade e de ausência de prestação de alimentos, sobretudo por parte do progenitor pai, portanto do pai, e por isso é preciso que esta lei venha dar voz a todos estes direitos que têm não só as crianças, mas também os cônjuges. Olha, este novo Código da Família estabelece que as responsabilidades parentais são igualmente repartidas pelo pai e pela mãe, sendo que o pai que tiver mais possibilidades poderá eventualmente contribuir com uma maior participação. Nos casos de pais que se recusam a registar os filhos, por exemplo, introduzimos a possibilidade de se fazerem os testes de DNA para, oficiosamente, para que se determine a paternidade de determinada criança.
E aqueles pais que não querem assumir
não é possível, não é possível que não queiram assumir, até porque hoje, aos olhos da nossa lei, da lei da violência doméstica, a fuga à paternidade e a falta de prestação de alimentos já constitui crime.
A violação de menores por parte dos adultos é outro fenómeno que tem assumido números alarmantes todos os dias, sobretudo na capital do país. Especialistas questionam as causas dos elevados relatos de violação de menores, mas não encontram soluções. A ministra da Família e Promoção da Mulher disse ser esta também uma preocupação de seu pelouro, por isso a perspectiva é inverter o quadro.
Sim, também nós estamos com esta preocupação porque, e principalmente porque muitos dos casos de violações contra as crianças menores, sobretudo do sexo feminino, são realizados por progenitores e outros membros da família. Portanto, dizer que a família deve ser o lugar de aconchego, de afeto, de local onde as crianças devem crescer e desenvolver-se sem problemas, mas hoje em dia é um lugar que muita gente teme, sobretudo muitas mulheres hoje têm receio de deixar as crianças sozinhas em casa, com receio de que elas sejam molestadas. Portanto, e aí também devemos louvar o trabalho do SIC, portanto os serviços de investigação criminal com quem nós trabalhamos têm sido céleres na resolução de alguns casos, mas acho que é preciso fazermos mais. O que nós verificamos hoje é que há casais que se casam pelo civil e casam pelo religioso. Pelo civil, muitas das vezes, podem divorciar-se, pela igreja, não. O que faz com que, muitas das vezes, as pessoas continuam casadas pela igreja, mas vão contrair um matrimónio com outro cônjuge. Então, é bom, sim, que este aspecto seja revelado, porque assim estamos a permitir uma espécie de poligamia. Então, é preciso também revermos isto. Aquilo que diz a nossa Constituição, que a maioridade é a partir dos 18, e, portanto, além do mais, nós participamos numa campanha africana que visa a eliminação dos casamentos precoces. Portanto, tudo que esteja abaixo da maioridade, acho que nós não devemos encorajar, salvo raríssimas exceções, mas a idade núbil deve ser a partir da maioridade. Na nossa política nacional de género, nós já fazemos referência a esta matéria, que temos de eliminar paulatinamente todas as práticas culturais nocivas que intentem contra a igualdade e o desenvolvimento das mulheres.
A legalização do matrimónio por parte das igrejas reconhecidas pelo Estado angolano é outra proposta inserida no anteprojeto do Código da Família. O bispo da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo considera esta inovação como medida de reconhecimento da maturidade das confissões religiosas por parte do Estado angolano.
Penso que o nosso governo está a caminhar bem. De tempo em tempo, ano em ano, vai de facto corrigindo alguns passos para voltar a ser o nosso próprio Estado, nosso próprio governo, nós como angolanos, nós que constituímos esse governo. Por isso que vai ser uma matéria muito importante, uma lei importante, porque quando se legaliza uma instituição como igreja, significa dizer de que o Estado provou que esta instituição é idônea, esta igreja tem maturidade suficiente para poder orientar os rituais, os sacramentos, orientar de forma mais disciplinada e espiritual os seus membros. É assim que se legaliza uma igreja. E quando é legal, deve ser legal em todos os aspectos, em todas as esferas que esta igreja deve atuar. E o casamento é um dos sacramentos importantes que a igreja tem na sua agenda para que ela consiga, então, crescer. E se os seus casamentos não são reconhecidos pelo Estado, tornam quase nulos, isto eu digo, diante dos homens e diante das instituições, perante Deus vale, mas quando nas instituições que compõem o Estado não tem qualquer valor, então também a igreja sente-se um pouco constrangida e diminuída nas suas ações. Mas quando o governo, nesse momento, através da Assembleia Nacional, pensa e vai aprovar esta lei, nós aplaudimos e queremos aqui mais uma vez dizer que estamos satisfeitos e o governo deve caminhar nesse sentido, porque as igrejas conformam a nossa sociedade, as igrejas são também elas que aglutinam um número importante e significativo do povo que o próprio governo também precisa, porque nós todos, de facto, temos pontos de partida diferentes, mas há um ponto convergente que nos une, que é o povo. Essa retunda do 1º de maio, onde todos vamos convergir, que é o povo. E quando nós todos trabalhamos para o bem, para a afirmação desse povo, para a boa orientação do povo, porque o casamento também parece que não, conforme estamos a debater esses dias, o casamento cristão é um valor fundamental para a estabilidade da família, mesmo em tempos de crise.
As autoridades angolanas estimam que cerca de 80% da população angolana vive apenas em união de facto. A jurista Ana Paula Godinho revela que no anteprojeto do Código da Família estão garantidas as normas processuais para uma união formalizada.
Uma das principais alterações que nós verificamos é a nível do casamento. A nível do casamento, sobretudo porque o Código Antigo tratava do aspecto pessoal do casamento, dos deveres e direitos pessoais dos cônjuges e postergava um pouco a parte patrimonial. Hoje nós fizemos uma alteração no sentido de regularmos de forma mais intensa a relação patrimonial entre os cônjuges, permitindo, dando-lhes liberdade para celebrarem convenções antenupciais e pós-nupciais, permitindo que os casais que casam sob um determinado regime económico possam, ao longo do casamento, alterar esse regime, o que no modelo atual não é possível. Portanto, o regime de casamento é imutável desde o momento que a pessoa, que o casal casa até ao momento da dissolução de casamento. Com o novo código vai-se permitir isto e regula-se as doações entre casados de modo a que essas doações tenham limites e não possam ofender eventualmente o património que um dos cônjuges deve deixar obrigatoriamente para os seus filhos. Outras alterações que verificamos foi, no fundo, expurgar do código, extrair do código todas as normas processuais e eventualmente remetê-la para um outro documento, porque quando o Código da Família foi feito, houve muitos institutos novos que não existiam no direito anterior e que foram, de facto, introduzidos neste Código da Família, mas para os quais não havia normas processuais. Ou seja, se o cidadão quisesse recorrer ao tribunal para ver tutelado algum direito no âmbito daquela relação jurídica, e refiro-me, por exemplo, à união de facto, os tribunais não saberiam como agir porque não havia um procedimento a nível processual.
Ana Paula Godinho, Filomena Delgado e Dom Afonso Nunes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Esta semana o Angola Fala Só coloca em debate três candidatos à presidência da Casa CE. Abel Chivukovuk, Carlos Pinho e João Calupateca vão estar aos microfones da Voz da América português para responder às suas perguntas. Envie-nos, pois, as suas perguntas por mensagem ou comentário no Facebook e no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. O Angola Fala Só desta semana não terá participações pelo telefone, isto para dar oportunidade a mais ouvintes de participar. Por isso, envie suas perguntas para os candidatos à presidência da Casa da CE, Abel Chivukovuko, Carlos Pinho e João Calupateca. Passagem para a música, vamos ficar com Nick Jonas, Close.
I'm so perplexed with just one breath I'm locked in. I'm so perplexed on that it's almost shocking. I know, you know, you're scared, your heart, your mind, your soul, your body. Yeah. They won't be careful, but I guess that you don't know me. Cause if I want you, and I want you, babe, you're going backwards, won't ask for space. The space was just a word made up by someone who's afraid to get too close. Oh, oh, so close. Oh, I want you close. Oh, cause space was just a word made up by someone who's afraid to get close. Oh, oh, so close. Oh, I want you close. Oh, oh, I want you close. Stay close, stay close enough. No. I'm not really known for ever being speechless. But now somehow my words roll off my tongue right onto your lips. Oh, I'm keeping cool while you keep smiling, saying all the things I'm thinking. Oh man, I am like you, so I won't proof on what you're feeling. Cause if I want you, and I want you, babe, and going backwards, I'm asking for space. But space is just a word made up by someone who's afraid to get too close.
E com Nick Jonas and Close, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 29 de agosto de 2016. A presidente brasileira Dilma Rousseff afirmou esta segunda-feira na sua defesa no Senado estar a ser alvo de um golpe de Estado e que não cometeu crimes de responsabilidade para os quais é acusada. A presidente suspensa classificou de usurpador o governo do presidente em exercício, Michel Temer. No final do discurso, Rousseff afirmou que não está em jogo o seu mandato, mas as conquistas dos últimos 13 anos, como a valorização do salário mínimo, programas de médicos e de casa própria. Rousseff, a votação final deve acontecer amanhã ou quarta-feira. O candidato Jumping proclamou-se entre a imprensa e os seus simpatizantes em Libreville, vencedor das eleições presidenciais do Gabão, cujos resultados oficiais serão anunciados amanhã. Bongo Ondimba também reivindicou a vitória. Omar Bongo governou o Gabão entre 1967 e 2009. Comandantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia ordenaram um cessar-fogo final como parte do acordo permanente de paz com o governo, que marca o fim de um dos conflitos mais longos do mundo. O líder das Farc, Rodrigo Landona, conhecido por Timoshenko, indicou que com a ação o seu movimento deve demonstrar clara e definitivamente a intenção de reconciliação. O Parlamento no Burundi está a preparar-se para analisar um relatório de uma comissão nacional convocada pelo Presidente sobre a questão de mandatos presidenciais. Em outubro de 2015, o governo burundiano criou uma comissão para encontrar uma solução para a crise política nacional, que começou em abril deste ano, quando o Presidente Pierre Nkurunziza anunciou planos para se candidatar a um terceiro mandato, uma decisão que a oposição considerou como violando a Constituição, assim como o acordo de paz de Arusha, que pôs termo à guerra civil no país. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Após encontros recentes em Nairobi com ministros estrangeiros de vários parceiros regionais, o secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que a Força Regional de Proteção, autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, é necessária para proteger os civis na capital do Sudão do Sul, Juba, e para ajudar a facilitar a aplicação do acordo de paz alcançado ano passado pelas facções beligerantes do Sudão do Sul. O Conselho de Segurança aprovou a Força de Proteção Regional no âmbito da missão da ONU no Sudão do Sul a 12 de agosto, após ter-se registrado violência dentro e ao redor da capital, entre forças leais do presidente Salva Kiir e do antigo primeiro vice-presidente Riek Machar. Durante o auge da violência de 7 a 11 de julho, soldados de ambas as partes cometeram crimes horrendos, incluindo violação sexual, assassinato e destruição indiscriminada da propriedade. Forças governamentais atacaram igualmente os locais da ONU de proteção de civis e uma instalação da ONU. Desde 2013, quando teve início o conflito no Sudão do Sul, o país tem sido destruído com a morte de milhares de pessoas e mais de 2 milhões a terem de abandonar as suas casas. O secretário Kerry acentuou que todos os ministros que reuniram em Nairobi acordaram na necessidade da instalação de uma força de proteção de 4 mil homens autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. O secretário Kerry acentuou que a força não constitui um desafio à soberania do país. Ela, disse ele, tem um mandato muito claro, a proteção das pessoas, a sua liberdade de movimentos, a sua capacidade de permanecer livre de ataque ou de emboscada proveniente de qualquer lado. A esperança, referiu Kerry, é de que a Força de Proteção restaure a estabilidade, ajude a avançar para a reconciliação, venha ajudar só pela sua presença à segurança e confiança das pessoas sobre o futuro. Kerry anunciou que os Estados Unidos, que são o principal doador de ajuda humanitária ao povo do Sudão, vão atribuir um adicional de 138 milhões para tal fim, elevando a contribuição assim para mais de 1,7 bilhão. A necessidade última no país, afirmou Kerry, reside no reinvigorar do processo político inclusivo e a aplicação das reformas que estão contidas no acordo de paz. O secretário de Estado Kerry apelou ao povo do Sudão do Sul para respeitar os seus concidadãos como iguais ao abrigo da lei, exijam a liderança para que ponham um termo à luta com base étnica e ponham o país a funcionar de forma responsável e inclusiva. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016, chegou agora a fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa, os mais sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.